Agora nós vamos dividir o nosso atendimento ao cliente em 8 etapas. Sim, 8. E você achando que era só mandar o orçamento, né? Nada disso. Tem muita coisa pra gente cuidar aqui, porque, como eu falei, nossa relação com os nossos clientes é pra sempre. Pra quem quer se destacar de verdade e fidelizar os clientes, não tem essa de entregou, acabou, não. Então, bora que tem muita coisa pra gente conversar aqui nessa aula. Como eu falei, o nosso atendimento é o bem mais precioso que a gente tem na nossa empresa. Então, cada etapa é valiosa. A primeira etapa é o primeiro contato do cliente com a gente, né? Nesse primeiro contato, eu gosto sempre de agradecer ao cliente pelo interesse no meu trabalho e eu também gosto muito de perguntar, e eu recomendo que vocês façam o mesmo, de saber de onde ele me conheceu. Isso é muito importante. Tem gente que já vai entrar em contato com você falando: ai, vim por indicação da fulana, ou te achei no Instagram, te achei no Pinterest, te achei sei lá onde. Mas tem gente que não vai falar isso, já vai vir te pedindo o orçamento. E aí você responde essa pessoa agradecendo o contato, etc e tal, fala que em anexo são as informações e pergunta como ela te conheceu. Às vezes a pessoa digitou alguma coisa específica no Google que você nem sabia que ia te dar tanto resultado. E várias pessoas falam que te conheceu porque estavam pesquisando sobre a festa, sei lá, de dinossauro e acabaram conhecendo o seu trabalho, porque viram, foram pro seu blog, estavam vendo de decoração, mas acabaram amando o seu trabalho também. Ou às vezes pesquisaram de ensaio de família no Pinterest e apareceram várias fotos suas. Ou seja, você sabe que a nomenclatura que você está usando na sua divulgação e tal, vocês vão ver isso mais pra frente. Tá funcionando, então isso é muito bom de você saber de que rede social as pessoas estão vindo, o que que está te dando mais resultado e também o que não está te dando resultado, né? Ah, nunca vem gente falando que me conheceu pelo tal lugar. Às vezes é um blog que você paga para poder participar, mas você nunca tem clientes vindo dali, ou seja, é um investimento que você está fazendo, ou de uma revista, um outdoor, sei lá, qualquer coisa. E às vezes você vê que não está tendo retorno daquilo. Então é sempre bom para ter esse controle. E outra coisa também sobre o primeiro contato. Às vezes esse contato já é feito no local próprio, né, que você escolheu para atender o seu cliente. E outras vezes ele pode falar no local errado, digamos assim. E aí você precisa orientar com jeitinho, né, pedindo para sua cliente falar no local correto. E claro que, se você puder, facilita a vida do seu cliente, né? E não dá um trabalho dobrado de ter que pedir todo o orçamento de novo. Então, por exemplo, se a pessoa falou com você pelo direct, mas você só atende por e-mail, você não tem que pedir para a pessoa sair dali e mandar um e-mail. Talvez você possa inverter essa ordem. Oi, fulana, tudo bem? Obrigado pelo contato, como me conheceu? Você pode me dizer o seu e-mail para eu poder te mandar todas as informações por lá? Então, foi um primeiro contato pelo lugar errado, mas você continua, para você mandar seu orçamento para essa pessoa, você leva ela para o lugar certo. Ou, se você atender pelo WhatsApp, ao invés de você simplesmente falar: ah, me adicione e me chama no WhatsApp, às vezes você já pode pedir o número do seu cliente, ou o WhatsApp Business, que é a forma como eu faço nesse momento que eu tô gravando, né? O WhatsApp Business tem um códigozinho, vou deixar aqui na descrição depois para vocês, é wa.me, se eu não me engano, barra, e aí o seu DDD e o seu telefone. Quando a pessoa clica ali, ela já vai direto para conversa com você. Então isso facilita a vida do seu cliente, tá? E aí a pessoa fala: oi, tudo bem? É a fulana que falou com você no Instagram. Beleza? E lembrando que alguns contatos são mais frios e objetivos e outros mais detalhados, mais de textão, mais fofos. Isso não distingue quem é bom cliente e quem é ruim, como eu já falei na aula anterior sobre os perfis de cliente. Então, observa sim, mas não julga de primeiro se a pessoa for mais objetiva. Porque não é que, se o cliente é mais objetivo ou mais cético, que ele não vai comprar de você. O que muda é a forma e a abordagem de venda que você vai ter para encantar cada perfil de cliente. Isso não quer dizer que, se uma pessoa mal educada não te dá nem oi, nem bom dia, nem nada, se essa pessoa vem falando com você sempre, isso não quer dizer que você tem que ser super fofo com ela. Às vezes a gente tem que também demitir os nossos clientes. Mas às vezes vem uma pessoa que é mais: bom dia, boa tarde, boa noite, qual o preço, qual o orçamento, muito obrigada, vou avaliar. Isso não quer dizer que o cliente é ruim, tá? Uma vez eu fiz um estudo e voltei nas minhas melhores clientes e várias delas eram bem, não seca, mas objetiva, né? Oi, tudo bem, boa tarde. Às vezes até respondia com atenciosamente, que não combina muito com o meu jeito na minha comunicação. Mas foi o primeiro contato da pessoa comigo, né? Então o cliente falou comigo, tá tudo bem, eu vou atender ele com o mesmo carinho. E depois a gente vai desenvolvendo essa amizade, essa proximidade, aí hoje em dia já, tipo, me trata como amigo mesmo, tá? Segunda etapa do seu atendimento é o envio do orçamento, né? Depois desse primeiro contato do cliente, é a sua parte de enviar o orçamento ou marcar uma reunião, se você tiver escolhido essa forma de trabalhar. E se for online mesmo, lembra sempre de não só jogar o preço para o seu cliente, né? Prepara algo especial para ele, até mesmo na hora de você falar os seus valores. E sempre lembra de puxar as primeiras perguntas, se interessar mais pelas ideias dos seus clientes, querendo saber se essa pessoa já tem algum lugar, alguma data em mente para as fotos, ou se for uma gestante, com quantas semanas que ela tá, beleza? Sempre que você mandar o seu orçamento, prepara algo especial para o seu cliente, entre em contato, com carinho mesmo, falando com jeitinho, se empolgando para saber sobre as ideias, sobre a data, onde vai ser, se ela já pensou em alguma coisa, e aí dali vocês vão puxando esse papo, não é só em anexo tá o orçamento. Não, se coloca à disposição, é muito bom você ser assim solícito. E uma dica aqui para esse momento, para facilitar a vida sua e a dos seus clientes também, é a de você criar também alguns padrões de resposta. Tem algumas coisas, né, que não adianta. A gente sempre responde meio parecido. Então você pode deixar uma base pronta. Se for para responder um e-mail, você pode criar um documento no Google Drive. Em alguns canais você já até consegue deixar a opção lá de salvar a mensagem, como no direct do Instagram, no WhatsApp Business. E uma coisa importante também de reforçar é que esse texto pronto não é para você sempre responder da mesma maneira. Você deve, inclusive, personalizar esse texto de acordo com cada cliente, mas ele é para servir de base para todas as pessoas que vão entrar em contato daqui para frente, para você ter um pouco mais de agilidade no atendimento. Por quê? Querendo ou não, mesmo sendo poucos segundinhos ali, né, a gente sempre tem que ficar escrevendo todas as vezes: oi fulano, tudo bem? Obrigada pelo contato, como me conheceu? Se você já sabe que você sempre fala essas coisas, já deixa essa base do seu texto escrita e personalizada. E dali você adapta para os seus clientes. Isso é muito bom também para quando você vai formar equipe. As pessoas já sabem como é, pelo menos, essa primeira triagem de envio de orçamento, o que que normalmente você fala, o que que normalmente você pergunta, como normalmente você se comunica com os clientes, tá? A terceira etapa do seu atendimento é o retorno do cliente. Sempre tem aquele momento que você manda o orçamento e pronto, né? Fica por isso mesmo, esperando o cliente retornar, e a grande maioria não sabe o que fazer nesse momento. Eu sempre gosto de entrar em contato com os clientes para saber, pelo menos, se eles viram o orçamento, se ficaram com alguma dúvida, se gostariam de fechar. Não tem um tempo exato para esse retorno, tá? Pode ser feito com dias ou semanas. Eu sempre tento tirar um momento na semana para fazer esse follow-up de cliente com todos que entraram em contato nas últimas semanas. Então acaba que com uma pessoa eu falo com 10 dias, outra eu falo com 7 dias, outra eu falo com 4 dias, depois de ter mandado o orçamento. E em alguns casos também tem que adaptar, né, para mais ou para menos. Por quê? Se foi uma grávida que entrou em contato falando que acabou de descobrir a gravidez, normalmente ela tá só orçando por enquanto, ela não vai fechar agora. E outras vezes é para uma festa infantil que vai ser no próximo final de semana. Então você já tem que falar com esse cliente, mandou orçamento, no dia seguinte você já combina com essa pessoa, vê se ela viu as informações, ficou com alguma dúvida, se gostaria de fechar, tá? E aí cada resposta também vai ter uma ação para você, né? Por exemplo, o cliente disse que não quer fechar, beleza? É importante talvez você conseguir entender um pouco mais o motivo, principalmente se você sentir que essa pessoa tá aberta a isso, né? E claro, também agradecer, ser gentil nesse retorno, mesmo se a pessoa não fechar, fala que adoraria fotografar ela num outro momento, beleza? Se a cliente agradeceu e falou que vai ver, perfeito também, normalmente a gente fica magoado, né? Se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida. E aí, nos dias seguintes, nesse caso, você faz esse follow-up para ver se viu, se tem dúvida, etc. Se a cliente quiser fechar, aí você já começa a conversa sobre reserva de data. Eu vejo que muita gente primeiro resolve tudo com o cliente, né? Lugar, roupa e tal, por medo de falar de dinheiro nesse momento. E às vezes ainda rola da pessoa, o cliente, né, mudar de ideia, não fazer com você, ainda pegar todas as ideias para fazer com outra pessoa, com outro fotógrafo. Então, sempre que o cliente disser que quer fechar, comemora na mensagem, fala que tá super feliz que ela vai fechar, que vai ser incrível, etc. E manda os dados bancários, pede os dados de contrato para você conseguir ter essa. Para você não se frustrar e para você ter essa certeza, né? Quando o cliente mandar o comprovante para você assinar o contrato, aí você vai para essa outra parte mais de detalhe, né? De resolver lugar, horário, o que que ela já pensou, roupa, enfim, tirar todas as outras dúvidas que ela tivesse, pode ir o cachorro, se podem ir os outros filhos, enfim. E aqui nessa etapa você também pode desenvolver alguns padrões, se você quiser, como por exemplo, ter um PDF com o exemplo de roupas para as sessões. Isso é muito bom, facilita a sua vida e a vida do seu cliente também, que ele vai amar ser orientado por você em todas essas etapas. A quinta etapa do seu atendimento é manter contato até a data do trabalho. Muita gente me pergunta o que fazer depois que o cliente fecha, né? Até a data do trabalho, o que tem que fazer para manter uma relação, uma conexão ali com o cliente. Eu indico sempre de acompanhar pelas redes sociais para manter essa proximidade, essa ansiedade pro dia das fotos. Querendo ou não, você mantém contato até mesmo com as mensagens de pagamento e comprovantes também, né? Lembrete de pagamento, enfim. E aí você, claro, aproveita também para perguntar como eles estão, se precisam de alguma ajuda, se tiver alguma coisa pendente de decidir, pergunta sobre aquilo. É se interessar mesmo pelo cliente e ir puxando conversa, sentindo o jeito da pessoa também, além de acompanhar nas redes sociais. E chegando mais perto da data, eu sempre indico que você também confirme os detalhes, né? Pede foto das roupas, se for em casa, pede foto da casa. Passa os detalhes para correr tudo bem, né? Se for uma sessão de bebê, do bebê mamar antes, de ter o soninho antes das fotos, de não ter algum desgaste antes com muito tempo na rua, pediatra, vacina no dia, lembrar das roupas estarem passadas, lembrar do horário, a importância de chegar na hora por conta da luz, enfim. E se for um evento, faz a mesma coisa, confirma os detalhes antes. Se for necessário, faz uma reunião com os seus clientes, às vezes casamento, né? Tem muita coisa para passar, para repassar, onde que é making of da noiva, onde que é making of do noivo. Se for uma festa, confirma local, horário, data. Fala da importância dos pais chegarem uns 15 minutinhos antes, para vocês poderem fazer foto com calma depois de você ter terminado a decoração. Enfim, então tem várias coisas que a gente pode fazer para ir mantendo esse contato com o cliente até a data do trabalho. Às vezes não tem mesmo o que fazer, não tem que puxar assunto nenhum, mas não é deixar o cliente fechou e nunca mais se fala. Então por isso que eu dei a dica também da rede social, porque às vezes eles vão postando coisas pessoais e você consegue interagir, falar, ah, eu não vejo a hora de fotografar você, está quase, então isso é bem legal também. A sexta etapa é o dia do trabalho e a sétima etapa é o período antes da entrega das fotos. O dia do trabalho, gente, não adianta, você vai fotografar aquela pessoa o dia que vocês vão estar ali pessoalmente criando o que ela te contratou, né, para fazer. Então, o seu atendimento continua ali na hora que você tá cara a cara com o seu cliente também. Isso é muito importante de você manter essa energia, manter essa vibração, manter o jeito que você estava se comunicando com essa pessoa e superar as expectativas também, né? Ser muito solícito, ajudar com tudo, ter paciência e empatia na hora de fazer as fotos, às vezes não nem chora ou dá algum problema, ou enfim, se atrasou, qualquer coisa, no dia você também tem que manter a sua postura profissional e é o dia que a gente mais consegue se conectar com o nosso cliente, né? Então tem um trabalho pré, tem um trabalho pós, mas o momento em que a gente tá ali com o cliente, no momento das fotos, a gente tem que tratar ele com o maior carinho, com o maior respeito do mundo e não como mais um, né? Porque para você faz ensaio todo dia, faz festa toda semana, enfim, e para aquele cliente, aquele momento é único. Então ele tá esperando há meses por aquilo, há semanas por aquilo. Às vezes ele já ama seu trabalho há muito tempo. Então, tipo, você é incrível aos olhos dele. Então ela esperou muito por aquele momento. E você tem que atender à altura. Então não esquece que no momento que você está pessoalmente com seu cliente, você também tem a sua parte de atendimento, de experiência para o seu cliente, tá? E por que que eu já falei do sétimo ponto, né, junto? Porque sempre fica aquela coisa, né? Fotografou o cliente e pronto. Mando quando tiver pronto, enfim. Cara, dá para fazer tanta coisa nessa etapa que vai inclusive te ajudar na divulgação e nessa experiência do cliente. Então, assim, Não abandona seu cliente, não, sabe? Eu continuo nas redes sociais, sempre em paralelo acompanhando eles. No dia do ensaio, faz vídeo de bastidor, no dia das fotos, marca eles, posta o processo de edição, às vezes até um bumerangue na câmera ali, já deixa o cliente muito feliz, dá um spoiler, sabe? Eles amam, repostam. Então, não é só até o dia das fotos e pronto, tem muito mais coisa que a gente pode e deve fazer. E aí, depois do trabalho, eu também sempre mando prévia para os clientes verem algumas fotos do ensaio. Isso é incrível, porque o cliente está naquela ansiedade pelas fotos, então ele tende muito mais a postar quando você manda uma prévia do que quando você entrega tudo de uma vez só no prazo, né? Então, na semana, manda algumas fotos para ele. Eu também gosto de mandar uma mensagem avisando quando o trabalho tá ficando pronto, vai deixando aquela ansiedade, né? E aqui nesse momento pode ser interessante também lembrar para o seu cliente da última oportunidade dele aproveitar os valores do pacote, né? Caso ele não tenha contratado um álbum, por exemplo, beleza? E na entrega mesmo, que é o último ponto, o oitavo ponto, é a pós-venda e a fidelização. Normalmente a gente entrega o trabalho pronto, né? Acabou, ufa, feedback positivo, show, bora pro próximo cliente. Não façam isso. Existem duas coisinhas muito especiais chamadas de pós-venda e fidelização de cliente, que são tão importantes, ou às vezes até mais importante do que atrair novos clientes. Muitas vezes a gente só fica focado no próximo cliente, no próximo orçamento, no próximo seguidor, e a gente esquece de cuidar de quem já confiou no nosso trabalho, de quem já está acompanhando a gente. E eu acredito que você tenha interesse que o seu cliente volte mais vezes, certo? E não só isso, você deseja que ele fale bem de você por aí, que ele poste sempre suas fotos, te indique para outras pessoas, compre produtos seus, mas para isso acontecer, não dá para só torcer que o cliente tenha gostado e ficar de braços cruzados esperando que ele volte, né? Ai, tomara. Cara, fidelização é relacionamento, então é preciso muito cuidado, muita dedicação, atenção de verdade a ele e também um pouquinho de estratégia, né? Como sempre. E aí, o processo de fidelização só acontece se todas essas outras partes do atendimento tiverem sido bem feitas, para esse cliente querer voltar, fazer outras coisas ou comprar produtos daquele trabalho que já foi realizado. Então, ao entregar o trabalho para o seu cliente, confirma o recebimento, confirma se ele gostou, pega esse feedback, posta e marca o seu cliente, comenta quando ele postar também alguma coisa, vai interagindo com ele nas redes sociais, até mesmo se ele postar coisas pessoais, né, não só fotos suas. E continua esse relacionamento, tá? Não tem um momento de parar, tá? Muita gente para por aqui. Né? Às vezes nem entra em contato para confirmar recebimento, isso para mim é o mínimo, né? Para você ter um micro pós-venda. Mas você sempre pode ir além e continuar esse contato com o seu cliente. E aí vem coisas como você pode fazer uma pesquisa de satisfação, como você já aprendeu. Como eu falei, você deve continuar acompanhando nas redes sociais, e com o tempo isso é ótimo, e até viram novas vendas. Eu tenho uma cliente que uma vez ela fez um teatrinho, eu sempre dou esse exemplo. Ela fez um teatrinho com a filha na cama dela, botou uns edredons assim, e aí falava: respeitável público, com vocês, Luísa! E aí, tipo, eu achei aquilo fantástico, mandei um texto pra ela, que era muito lúdico, sabe? Isso me lembrou minha infância também, as brincadeiras que meu pai e minha mãe faziam comigo e tal. E aí eu mandei a mensagem pra ela falando daquela brincadeira que ela tava fazendo, e aí ela me retornou. Curtiu lá o comentário que eu tinha feito e ela já me retornou assim: Isis, que bom que você me mandou mensagem, porque eu vou fazer festa da Luísa daqui a 2 semanas e eu não tinha lembrado de fechar fotógrafo e eu quero muito, a gente vai fazer em Niterói dessa vez, enfim. E aí ela foi e fechou um trabalho comigo. Não foi a intenção mandar uma mensagem para o cliente fechar, mas é o relacionamento, então isso gera também novas vendas, porque você continua no radar do seu cliente, digamos assim, tá? E eu converso de yoga com as minhas clientes, enfim, eu sempre vou mantendo essa proximidade, esse contato por mais tempo. Eu tenho clientes que são verdadeiras amigas, e isso é muito legal, porque quando ela me contrata de novo, eu tenho muito mais conexão com ela, e aí também ela tem muito mais tranquilidade. É realmente uma conexão, uma confiança muito grande, tanto eu nas minhas clientes quanto elas em mim. Então isso é muito, muito, muito bom. Uma outra coisa que eu também adoro nesse pós-venda é de saber o aniversário dos clientes, né? Às vezes você pode preparar um mimo, uma mensagem, no mínimo, ou fazer um post no dia do aniversário da sua cliente, parabenizando, marca ela, ela vai te repostar. Então, são detalhezinhos que fazem a diferença, né? Como eu sempre falo, que as coisas grandes são formadas de pequenas coisinhas, tá? Uma coisa que eu adoro fazer também é TBT, né? Que aí a gente posta foto, às vezes eu faço uma sequência sequência de fotos antigas de clientes ou trabalhos que passaram, enfim, não tão recente, eu marco os meus clientes, faço uma sequência de várias fotos de pessoas diferentes ou de um trabalho e os clientes repostam, aí vem os novos amigos deles e já me seguem também e é uma maravilha. O cliente te responde, te manda um novo depoimento, né? Tipo, cara, que saudade, a gente se mudou desse apartamento, e essas fotos eu guardo com o maior carinho. Então isso é muito, muito, muito legal e como sempre, criando essa relação, tá? Esse é o seu pós-venda. Tudo isso aumenta as chances de você fidelizar o seu cliente, além de toda a qualidade e compromisso, né, de antes, isso vai aumentar essa chance do cliente querer contratar, ter você por perto, te indicar e querer fazer novas coisas com você. No seu pós-venda, você também pode oferecer um tempo depois, né, do trabalho ter sido feito, um álbum ou algo novo para esse cliente, porque às vezes no momento que ela te contrata, sei lá, para uma festa, para um casamento, ela já está investindo em muitas coisas, né? Mas depois dá aquela desafogada financeira e a pessoa super contrataria álbum, mas não dava naquele momento. E aí depois você entra em contato oferecendo algo diferente para ele, mostrando uma prévia de como ficaria o álbum, cara, a pessoa fica louca para fechar. E mesmo que todos não fechem, né, a gente vai fazer isso com muitas pessoas, para alguns fecharem. Beleza, já valeu a pena, porque é um esforço muito pequeno da nossa parte, se a gente tiver essa organização, para às vezes ter uma venda que é um lucro para tua empresa. Ou de você oferecer algo novo para essa pessoa, né? Às vezes você fotografou um aninho do filho. Quando estiver chegando perto do aniversário, às vezes a pessoa não te pediu o orçamento, você pode falar: fulana, tá chegando o aniversário do João, e eu não sei se vocês vão fazer festa esse ano, gostaria de saber se você quer um orçamento, ou então se a gente pensa em um ensaio incrível para celebrar esses 2 aninhos. Então você pode ir oferecendo novas coisas para os seus clientes, tendo novas ideias, tá? E nesse momento aqui, se você quiser ter mais conversão ao oferecer um produto para o seu cliente, como eu falei, usa a estratégia de mostrar como ficaria o álbum daquele ensaio ou daquele evento. Cara, manda uma prévia da diagramação, um mockup da capa com uma foto bem linda deles. Você pode fazer esse álbum de mostruário para você, por exemplo, se for um trabalho que você gostou muito. E aí você oferece para o seu cliente com tipo 20% off, porque você já estava fazendo esse material para você. Então você faria uma cópia para ele fazer uns ajustes se ele quiser, né? Só que o poder que a imagem tem do cliente ver como aquele álbum ficaria é sensacional. Como eu disse, muitos não vão fechar, mas se você fizer isso com 10 clientes e um fechar, pô, já valeu a pena, né? É um cliente que não tinha fechado o álbum antes e agora você fechou por uma nova estratégia. E aos poucos você vai também ter feito vários álbuns usando essa estratégia e vai ter tanto material para divulgar dessas pessoas que já compraram, que isso a longo prazo, né, vai fazer com que os seus próximos clientes já venham desejando comprar o pacote com o álbum. E aí você vai usar essa estratégia por um tempo específico. Depois você não vai precisar ficar fazendo a diagramação de várias coisas para vender, se for necessário, né? Você já vai estar vendendo álbum sempre como algo normal na sua empresa. No início foi estratégico para alguns clientes para aumentar esse desejo. Depois você vai fazer isso só com seus melhores trabalhos, com seus melhores clientes, de preparar uma prévia, sabe? Porque a maioria já vai vir com interesse de fechar o álbum também. Ou você, no mínimo, vai ter tanto material para publicar que se a pessoa não fechou naquele momento, depois você vai, ó, sempre na sua divulgação, falando sobre álbum e tal, e aí, quando dá aquele respiro financeiro, o cliente vai e fecha com você também, mesmo que depois de meses. E dessa forma, conhecendo as etapas e entendendo mais profundamente cada uma delas, seu atendimento fica ainda mais incrível, porque você sabe o que pode ser feito de especial e de diferente em cada uma das etapas.